Ciência no Elevador, com Dona Claudine.
Tibi, atende!
Alô?
Atende!
Alô, Dona Claudine! Calma, filha, tá boa?
Tá boa, eu tô ótima, como sempre, gostosa demais. E você, como é que você tá?
Eu tô bem, Dona Claudine, eu tava lá desligando fogo lá na cozinha, por isso que eu demorei pra atender.
Ah, entendi. Viu, tô indo aí.
Não, pera. Pera aí. Ó, a pandemia não acabou, não. A galera tá saindo de casa, mas a pandemia não acabou, não. Sossega aí.
Eu não aguento. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Você sabe que eu sou velha, né? Velha, mais velha do que nunca. Eu fico nesse sofá, tô com dor nas costas. Tomo banho, dor de cabeça. Deito na cama, dor no joelho. Vou fazer o xixi, dor na barriga. Eu não aguento mais ser velha. E eu tô pior ainda dentro de casa. Eu quero caminhar, quero fazer ginástica com as minhas amigas. Não aguento mais isso. Por que que veio tendo tanta doença?
Ah, bom, Dona Claudine. Veja só, toda essa primeira parte aí dessa reclamação da senhora, eu só digo pra senhora o seguinte: paciência é a resposta.
Já
vai passar. Não tem jeito.
Vai passar.
Agora, vai passar. Tem que ter paciência. Agora, pra segunda pergunta, né, pra segunda questão, por que que veio tem tanta doença? Aí eu vou dizer para a senhora que quem vai responder isso para a gente é um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, comandados pelo professor Michel Naslavski, que é professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e que comandou um estudo que é de cair o queixo, Dona Claudine.
Ai, que susto! Achei que você ia falar que outra coisa cai de outro lugar. Mas o doutor Nagashima aí, como ele chama? O Nagaga? Ele é idoso. Se ele não for, ele não sabe o que a gente está passando aí, doutor Nagagaya.
Ele sabe sim, Dona Claudine. Sabe o que, que ele fez? Ele não, ele sozinho não, né? Nunca cientista trabalha sozinho. O grupo lá...
O grupinho deles. O grupinho do WhatsApp.
Esse, o grupo de pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, né? Que fica lá dentro, lá no Instituto de Biociências da USP, esse grupo concluiu o sequenciamento do genoma completo de 1.171 idosos paulistanos. Vou traduzir.
Eu só descobriu doença. Só doença.
Não.
E gente entrando na fila do INSS.
Não, pior é que não. Mas vou explicar para a senhora do que se trata. Sequenciamento do genoma é assim. Eles esticam o DNA que tem dentro da célula de 1.171 idosos. Esticam assim, bem esticadinho. Tá. E olham como é que esse DNA, que é o material genético, é composto, né? Todos os genes que estão ali, os genes que funcionam, os genes que não funcionam, a expressão
dos
idosos, tudo de gente velha. Sim.
Tá.
E são pessoas acima de 71 anos, Dona Claudine, é importante.
Ah, jovem, isso. Eu tenho 140.
E aí... Eles fizeram o sequenciamento do genoma completinho desses idosos e dessas idosas, reuniram todos esses dados. Dona Claudine, durou 10 anos para fazer isso. 10 anos!
Meu Deus! Esse povo que fez com 70, hoje já está com 200. Nossa, 10 anos eles.
Pois é. Aí eles reuniram esses dados todos numa espécie assim, de uma biblioteca aberta ao público, assim, sabe? Que vai permitir...
Uma biblioteca dos veinhos.
Isso, exatamente. Que vai permitir que pesquisadores, médicos, enfim, gente que pesquisa a longevidade, consiga saber, por exemplo, quais são as mutações genéticas responsáveis por alguma doença, a prevalência dessas mutações e dessas doenças na população, imaginar como é que seria um envelhecimento saudável, tudo isso. Não é legal?
Mas aí descobre e aí altera isso? Como funciona? Eu não entendo.
Não, por enquanto não vai servir para alterar nada, porque é um grande banco de dados, né? Esses dados todos foram compilados nessa biblioteca, ficam ali arquivados, e esse estudo todo virou um grande artigo que foi publicado na plataforma BioArchive. É um artigo que ainda não teve a revisão dos pares, né? Quer dizer, os cientistas ainda vão olhar para isso, para entender melhor, para eventualmente fazer alguma modificação. Mas o importante é que os dados já estão lá. E a senhora quer saber...
Eu quero saber se dá para fazer alteração do DNA do colágeno para acabar com ruga. Vai lá, muda o DNA e aí o idoso não tem mais ruga. Não precisa mais gastar dinheiro com creme de rosa.
Rosa mosqueta?
Botox. Eu faço creme de alface, mas não adianta nada.
Dona Claudine, sabe quem é o idoso que foi avaliado? O material genético, né, que saiu de que idoso? Olha quem era o idoso que participou ali
quem
da
pesquisa. Quem é? Quem é?
Oh, a senhora não fica se assanhando, não, dona Claudine, que a senhora é casada. Hein? Ah, ele é bonito, ele tem 71 anos de média, ele ou ela, média de idade, ele ou ela. Eles não eram aparentados, então eles não podiam ser parentes próximos. E eles foram selecionados por um projeto lá da USP, né, que chama-se Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Eles foram escolhidos como população-alvo para esse sequenciamento por já terem passado da idade de início da manifestação de uma série de doenças que surgem na velhice. Por exemplo, doença de Alzheimer e doença de Parkinson.
Deus.
Depois que passa...
E o bico de papagaio também. A hérnia de disco, a osteoporose... O zóio não enxerga nada, ruga, teta murcha, orelha peluda, fica enorme, orelha e nariz, não aguento mais. Olha, outro dia eu tava vendo a orelha do Roberto Carlos, que aconteceu? Que aconteceu? Aquela telespe enorme, precisa fazer o genoma dele. A orelha dele tá maior que o canhambeque, Eliso. Eliso? Tô falando mentira? Você também reparou na orelha do Carlos, Roberto Carlos? Do rei. Orelha do rei.
Orelha do rei.
Sabe por que a orelha fica tão grande do idoso? Que é porque não ouve, aí precisa aumentar. Por que o idoso tem orelha grande e peluda? Peluda pode, não sei. Mas grande tá grande, viu? E se puder fazer... E Joanete? Ai, meu Deus, o Joanete, cada dia maior. Se tiver o WhatsApp do doutor, tá na maca aí, me manda que eu quero fazer uma sugestão pro... Por estudo científico.
Eles disseram o seguinte, que os estudos genéticos ali já demonstram, os estudos genômicos já demonstram que o material genético é descendente de uma série de continentes, né? Então a gente tem, assim, ascendência de europeus, de indígenas e de africanos. Dois ou mais genótipos diferentes. Eles descobriram, então, mais de 76 milhões de variantes genéticas, das quais 2 milhões não estão descritas em bancos de dados genômicos internacionais. Quer dizer, tem pedacinhos ali de DNA que foram descritos nesse estudo e que não estavam em banco nenhum, nenhum banco. Por quê? Porque nunca tinha sido feito um estudo desse tamanho. Além disso, tem uma coisa muito doida. A população brasileira e paulistana, em especial, mostra um material genético altamente miscigenado, ou seja... Uma parte vem de negro, uma parte vem de índio, uma parte vem de europeu. E nos outros bancos genéticos de idosos do mundo, essa variedade genética não é tão intensa assim. Porque não teve essa miscigenação, né? Nesse sentido.
É uma vantagem.
A análise dessa ancestralidade genética dos idosos revelou uma variabilidade considerável que abrange desde um único ancestral a uma mistura de dois ou mais com maior predominância nessa ordem. Europeus, africanos, ameríndios... E leste asiático.
Não foi encontrado nenhum idoso meio europeu, meio ET. É DNA marciano. Dentro desses idosos, deve ter pelo menos um que não é da Terra.
Tem ali um número, que é um númerozinho importante, que eles estão divulgando nesse artigo. Essas variedades genéticas estudadas equivalem a 2% das sequências do genoma humano completinho. É composto por 3 bilhões de pares de bases. Parece pouca coisa, né? 2%, mas é um 2% muito significativo. É uma parte expressiva do genoma humano. Quer dizer, essas partezinhas que eles foram ali estudando são responsáveis por questões muito, 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 muito importantes. O surgimento de doenças, o desenvolvimento das doenças, a origem da população, como essa população reage a determinadas situações ambientais. Tudo isso está nesses pedacinhos de gene que eles estudaram.
Se você tivesse o poder de alterar alguma coisa no seu DNA, o médico fala, olha, você pode escolher aí. O que você pediria?
Ah, eu queria comer à vontade e não engordar. E a senhora?
Ah, isso é boa. Eu ia pedir lábios volumosos.
Sabe o que, que eles descobriram também, dona Claudine? Eles foram olhar doenças como fibrose cística, que é uma doença muito Sim. comum entre europeus, é uma doença que mexe com os fluidos corporais, a lágrima, a saliva.
Sim.
Anemia falciforme, que é assim, as células do sangue parecem uma meia-lua, sabe? Na verdade, uma lua,
Isso,
uma lua nova, que é mais prevalente entre os africanos. Isso dá também um tipo de surdez que é relacionado a um gene chamado GJB2 e a febre familiar mediterrânea.
Mulher de bigode, ninguém avaliou. Ai, papo, Eliso, tinha esquecido disso. Mas eu acho que talvez mudar o DNA para ver se parar de ter bigode. Envelhecer é privilégio para poucos.
É verdade, porque, veja só, qual é a alternativa a envelhecer? Essa alternativa eu não quero, não.
É ficar ao lado de São Pedro. Ou cair na gandaia, faz que nem eu, não envelhece.
Aglomerar.
Cai na gandaia, vai boate, ginástica, hidroginástica com as amigas, zumba. Agora a pandemia estragou tudo, né? Aí eu tô ficando cheio de dor. Ah, não aguento mais. Tô indo aí.
Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi. E realizado por Ciência na Rua.